Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos juntos, refletindo o Evangelho, o texto do Evangelho de cada dia, né? Caminhando com Jesus. É bom a gente caminhar com Ele, né? Cada um com a sua particularidade, com a sua religião, com seus afazeres. Enfim, somos diferentes, mas devemos estar a serviço de uma só. Caminhando numa só direção, que é a direção da vida, e a vida, o querer viver, nos une, né? Nos une. Então é isso que nós vamos refletir hoje. É esse querer viver, é que daí que nasce a nossa missão, uma missão voltada para cada um de nós em particular e também voltada para o outro, a vida em geral, não é? Pois é. Nós iniciamos a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Evangelho de hoje, o trecho do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. Diz assim: Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Preste atenção aí, hein? Chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Pois é, vamos refletir um pouco sobre esse texto em que Jesus chama, né, os seus primeiros discípulos, isso dentro do Evangelho de Marcos. É bom que nós descubramos, né, que percebamos que cada evangelista tem um processo de chamada dos discípulos, né? Aí alguém fala assim: mas qual que está certo e qual que está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Ali tem que ver o que que o evangelista quer comunicar, né? Através desse chamado, a maneira como chama, né? Uns chama à beira do mar, com o caso de Mateus, Marcos aqui fala que é no alto do monte. A gente vai em João, tá falando lá que um foi apresentando o outro, né? Então, são as diversas formas do chamado. Muito bem. Jesus subiu ao monte. É importante a gente entender que o monte era muito simbólico na cultura judaica. O monte era o lugar da oração, o lugar propício para oração. E por conseguinte, de encontro com Deus, né? Exatamente pela sua altura, né? Quanto mais alto era o monte, mais ele se servia a isso, de lugar de oração, lugar de encontro com Deus, de intimidade com Deus. Ali no monte, para essa intimidade com Deus, depois, claro, de um momento de oração, em sintonia com a oração, mas uma oração que leva a uma intimidade com Deus e mais ainda, que leva a uma missão, né? Missão em nome de Deus. Aí tem uma coisa interessante aqui. Ele chamou os que ele quis. Ninguém fez uma listinha e classificou antes, né, com os critérios difusos, e chegaram ali. Ali chegou aquela listinha na mão de Jesus para que ele escolhesse já uma escolha pré-determinada. Não, não, não. Não tem nada disso. Ele escolheu quem ele quis. Escolheu gente de todo jeito. A iniciativa do chamado foi de Jesus. Ele chama com liberdade e sem nenhum critério rígido de escolha. Chama quem ele quer. Nós que temos muitos critérios, né? Nós que ficamos estabelecendo muitas, muitas condições. Não. Jesus, a missão de Jesus é uma missão ligada ao Pai, a Deus. E Deus é aquele que quer o bem de todos os seus filhos, quer também a missão e dar a sua missão a todos os seus filhos. Né? Isso mostra aliás, ele escolhe 12. Quem for olhar na Bíblia aí, no Evangelho, vai ver que esse 12 aí não está escrito em letra minúscula. É 12, para mostrar que o número é uma indicação especial. Mostra a universalidade do chamado. Chamou 12. 12, na visão judaica, representava o todo do povo, é todo o povo. Olha essa missão. Missão de ir a todos. Não escolheu alguém para ficar num grupinho, não, fechado. O Papa Francisco falava uma coisa interessante. O Papa Francisco, ele tem uns termos, né, muito curiosos. Ele falava outro dia de espiritualidade de cupim. O cupim a gente vê lá aquele monte de terra lá e tal, mas lá dentro eles estão mexendo. A gente não vê, mas está tudo fechado lá dentro, né? Então o Papa dizia que é importante que nós não tenhamos a espiritualidade de cupim. Fiquemos fechados numa missão fechada. Não, é missão para fora, né? Uma missão universal que atinja o outro, cada vez mais o outro. Uma missão que vá para frente, além fronteira, né? Hoje é muito comum falar missão além fronteira. E chama todos têm essa missão. Todo povo é chamado e todo povo recebe essa missão. E começa com os 12, exatamente indicando que é missão dos 12 atingir todos os povos. É o novo povo que começava a formar a partir de Jesus. Uma nova realidade humana. Agora, outra coisa que chama muita atenção no texto: não chamou para cada um ficar no seu canto, fazer o que quer, não. Chamou para ficar com ele, todos para ficarem com ele. Ficar com ele enquanto companhia, claro, mas ficar também enquanto adesão a uma missão, em comunhão com a missão de Jesus. Por isso não adianta querer falar muito e falar, fazer muita coisa e falar que está fazendo em nome dele. A primeira coisa que se deve perguntar é o seguinte: você conhece Jesus Cristo e sabe o que que ele fazia? E se ele fazia desse jeito? Se fosse ele que estivesse aqui, fazendo isso que você está fazendo, agindo dessa forma que você está agindo em relação ao seu irmão. Ele ia fazer do mesmo jeitinho que você está fazendo. Então não basta falar que está agindo em nome de Jesus. Não é? É importante conhecer a ação de Jesus e dizer: agora sim eu posso avaliar minhas ações e saber se elas realmente estão ligadas em comunhão com Jesus. Né? Não é cada um ficar na sua e agir do jeito que quiser, fazer suas igrejinhas, seus grupos, não é? Cada um falando uma linguagem, cada um puxando a coisa para sua sardinha, para sua lata, segundo os seus interesses, e virando essa casa da mãe Joana que a gente vê aí, cada um falando em nome de Jesus, mas na verdade buscando os seus próprios interesses. Nós vamos ver no domingo agora, né, na segunda leitura, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, vai ser um texto até grande, mas muito bonito, muito significativo, um dos mais bonitos textos lá da primeira carta aos Coríntios. Pessoas diferentes, mas com propósito único, formando um só corpo. Um só corpo no corpo de Jesus. Isso é muito interessante. De maneira que quando a pessoa estiver agindo, é o próprio Jesus que está agindo ali, através dela. Isso é muito forte, né? É a continuidade de Jesus palavra na pessoa daqueles discípulos em comunhão com ele. E qual a autoridade que Jesus deu a eles, hein? Para pisar nos outros? Para exibir poder e riqueza? Para exibir cultura? Para se prender em liturgias e ritos vazios? Para serem apenas profissionais de altar? Não. Para expulsar demônios, diabo, não é? Aí é muito interessante a gente fazer uma, para aprofundar um pouco isso aí. Demônio, pode ser diabo, pode ser Satanás, ou diversos nomes aí. Demônio é o mensageiro da morte. Eu sempre falo isso aqui. Quando a gente está com um pensamento, uma ação que não é boa, que está atrapalhando a minha vida, a vida do outro e tudo, não é que o demônio que está fazendo, não. Já é ele, aquilo é o demônio. O demônio é uma vivência, não é um mito escondido, um ente, uma coisa meio escondida por aí que a gente não vê, mas ele está agindo, não tem nada a ver com a gente. Ele vem para tentar a gente, mas não tem nada a ver com a escolha da gente. Não é assim, não. Vai muito do que a gente está escolhendo, né? Então, é aquilo que é mensageiro da morte, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que devassa, tudo aquilo que destrói, tudo isso é demônio. E já Jesus é o mensageiro da vida. Tudo aquilo que é da vida, não importa de onde. A liberdade de Deus é muito grande. A destinação da missão é dada a qualquer um, de uma maneira muito, muito livre. Não tem esse negócio de dizer assim: só os que estão dentro da gaiola é que podem agir em nome de Jesus. Ele não tem ninguém mais. Tem licença de agir em nome dele. Que bobagem. Jesus age em nome de qualquer um que faz o bem. Se a pessoa tem fé ou não tem, se ela tem religião ou não tem, não importa. Deus não se prende a esses esquemas nenhum. Todo aquele que fizer o bem, ele pertence à igreja de Jesus. É bom que nós abranjamos, né, que haja uma expansão do termo igreja aí, não é instituição fechada, cheia de briguinhas, de essas coisas que tem por aí. Não. Igreja é assembleia, é povo. É povo, todos aqueles que fazem o bem no mundo estão em sintonia com Jesus. Estão agindo em nome dele. Organizadamente ou não, propositalmente ou não. Está fazendo bem, então está agindo em nome de Jesus. Agora, quem muda de lado, né? Aí é traidor. Quem diz que está falando em nome de Jesus, está junto dele, na mesma, aparentemente na mesma comunhão, na mesma mesa, mas está fazendo outra coisa, está em nome de outra coisa, em nome de outra direção, em nome do consumo, dos outros deuses. É fácil saber. Hoje é fácil falar de idolatria, né? Enquanto o povo está perdendo tempo com essas coisas de imagem, de obra de arte, não sei o quê, e está esquecendo da idolatria mesmo forte do nosso tempo. Essa idolatria ao poder, ao dinheiro, à fama e tudo mais, né? Nós podemos facilmente cairmos na cilada e sermos da cilada do mal e sermos traidores de Jesus. Ali também no grupo teve um traidor, Judas Iscariotes. Jesus teve a liberdade de escolhê-lo, mas ele não escolheu Jesus, não escolheu a missão de Jesus, né? E aí, gente, trazendo o evangelho para a realidade de hoje. Todos aqueles que dificultam a vida, viu? É impressionante a gente ficar vendo aí gente fazendo propaganda contra a vacina. Meu Deus, e gente de igreja, gente que comunga, sendo responsável pela morte de tantas pessoas. Está aí provado que a maioria das pessoas que está morrendo de Covid, porque vocês estão vendo aí que a mortandade diminuiu, os casos aumentaram, mas não está acompanhando. A estatística está diferente de morte e de casos. A quantidade de casos no Brasil, assim, nó, triplicou. Foi lá em cima no gráfico. Mas, em compensação, as mortes não. Por quê? O que que explica isso? A doença chega mais branda em quem é vacinado. E vacinado corretamente, não é? Chega mais branda. Você já pensou? Depois que eu vacinei contra a gripe, eu não tenho tido gripe mais. Ah, mas não vou acreditar na ciência. Que é isso? Por que eu não vou acreditar? Não é? Então, gente, a gente às vezes fica falando do evangelho e esquece de trazer o evangelho para a vida. Quantos estão aí agindo em nome do demônio? Agindo em nome do diabo. Tirando as pessoas do caminho da vida. Sendo porta-vozes da vida, aliás, da morte, mensageiros da morte. Essas pessoas têm, não podem falar diante de Jesus. Olha ontem o Evangelho. Não podem falar diante de Jesus. Não têm a licença de falar em nome de Jesus. Não. Então é preciso muito, muito. Ontem foi dito São Sebastião, não ficar prolongando demais, né? É muito fácil falar que São Sebastião é o protetor contra a fome, contra a guerra. contra a peste e tal, né? Vamos pedir o santo. Mas esquece que a maneira como ele e todos os santos nos protegem. Sabe como eles protegem? Basta olhar o que eles fizeram. Sebastião morreu porque não obedeceu a outros deuses, quis obedecer somente a Jesus. E aí que está. Quando nós obedecemos somente a Jesus, nós nos transformamos em mensageiros de vida. Então não adianta se a gente quer que o Brasil, que a nossa realidade social volte a ter paz, nós voltemos à normalidade, se a gente continua agindo em nome do mal, tirando as pessoas confundindo a cabeça das pessoas, difundindo fake news aí contra a vacina, contra isso, aquilo, politizando a doença. Tudo isso avacalha a vida das pessoas. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Eu falei da vacina porque está muito em voga agora, né? Mas eu estou falando de tudo, né? Pessoas se colocar a serviço da destruição no geral. Bom, então, Jesus escolheu esses que estão aqui, né? Os nomes estão aqui. Agora, que tal, hein? Coloquemos o nosso nome na lista, nessa lista? A lista continua, viu? Mas, ao mesmo tempo, avaliemos se o que estamos fazendo em nome de Jesus, se realmente é mesmo em nome dele. Amém. A bênção de Deus, a todos que estão nos ouvindo, a você, para que você seja portador do bem. A bênção é sinal de portabilidade do bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.